Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil, que não fechou por causa da onda de áudios distribuídos nos grupos de WhatsApp. Vamos continuar trazendo as informações para você, com um resumo das principais informações, com Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Aos destaques de hoje, Jauber Pereira.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. E por causa dessa onda de áudios, de conversas, as escolas suspendem aulas presenciais por 2 dias. É devido, portanto, a essas informações.
Comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão detalha medidas contra a violência na Grande São Luís.
E suspeitos de integrar facção especializada em assalto à residência são presos.
A Polícia Civil investiga a morte de uma vereadora encontrada dentro de casa em Lago Verde.
E o presidente Lula trata como certa a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lá na Malásia. E lista também pontos que pretende negociar.
Ministra Gleisi Hoffmann avisa a Hugo Mota que não pagará 1 bilhão de emendas a deputados por causa de problemas com o Tribunal de Contas da União.
Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, sexta-feira, já são 24 do mês de outubro do ano de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Programa Central Manhã, no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, onde você pode encontrar aí mais de 120 itens em produtos naturais que vão melhorar a sua qualidade de vida, que vão lhe dar mais vitalidade, que vão lhe dar também mais imunidade contra diversos tipos de doenças. Se você não quiser ficar adoecendo a qualquer ventinho frio que surge por aí, pegando qualquer resfriado, previna o seu organismo com produtos naturais da Alifarma. Saúde para toda a sua família. E a gente recomenda a você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, de até fazer atividades físicas e até se divertir. Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que não tem nenhuma contraindicação. Você encontra na Alifarma preços especiais. E você pode comprar diretamente através do portal alifarmasuplementos.com.br ou ligar diretamente para a Alifarma no telefone 98606-3142. Fale com o pessoal da Alifarma. Eles vão entregar diretamente na sua casa e também vão lhe dar um desconto. Se você disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, vão lhe dar um desconto de 20%. Portanto, não perca o desconto. Faça como o tiozinho. Leve a gravação do programa dizendo que vai ter desconto. E não tem história de dizer que já está na promoção. Mesmo na promoção, você tem direito a 20% de desconto se disser que ouviu aqui no programa Central Manhã. Não deixe também de conhecer as facilidades que você tem a partir de agora para poder anunciar no veículo de comunicação que tem maior credibilidade, que é o rádio. mundodamídia.com. Esse que nós estamos falando aqui todos os dias é uma plataforma de venda de comerciais para emissoras de rádio de todo o país e de todo o mundo. Você vai perceber lá que você que está também em outros países e quer fazer algum anúncio nas emissoras aqui do Brasil, pode acessar mundodamídia.com e poder enviar o seu áudio para divulgação, fazer o pagamento tudo online e ainda pode acompanhar tudo em tempo real. mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar no rádio. Rádio que é o nosso grande parceiro, que leva essa informação com seriedade para todas as partes do Brasil e do mundo. Vamos então, Jalber Pereira, aos destaques. Não se fala em outra coisa. Os áudios espalhados nos grupos de WhatsApp, principalmente, né, que é para não detectar quem foi que foi, quem originou o áudio, quem gravou, e isso realmente está dando resultado enorme para a bandidagem. Está todo mundo acreditando na veracidade, na verdade, de que realmente tem tanta especulação. Já ouvi áudio, já mandaram para mim, e aí, claro, para poder ter aqui mais uma propriedade para poder comentar aqui no rádio, porque eu acredito que você que liga a sua televisão, para um pouco aqui na frente da sua televisão para ouvir a gente, o que nós estamos falando, qual é a nossa análise. Você que para um pouquinho no rádio também, está ouvindo aí no seu carro, no seu radinho de pilha, espera da gente um pouco de informação que possa lhe dar uma base para você saber o que vai fazer no seu dia a dia. A informação é imprescindível para isso. E aí é preciso que a gente pesquise. E, Jalber Pereira, ultimamente eu tenho procurado pesquisar algumas coisas, e para a gente pesquisar e não ser teleguiado por uma informação só, nós temos a obrigação de buscar em várias fontes. E aí eu tenho buscado informações no Google, como a maioria dos brasileiros, como a maioria do povo brasileiro, tenho buscado informação nas inteligências artificiais, né, que são colocadas, e muitas vezes quando a gente recorre a essas informações e não consegue ter uma firmeza, aí vamos buscar sabedoria divina, vamos buscar em Deus, porque Ele que fez todas as coisas, Ele sabe onde é que está o erro, onde é que está certo, o que é que está errado, que precisa ser corrigido. E aí eu tenho buscado alguns temas. Por exemplo, Jalber Pereira, me confronte. O pessoal diz assim: olha, vai acontecer um apagão, pode acontecer apagão no Brasil, porque estão gerando energia demais. Você já entendeu por que isso pode acontecer?
Nunca entendi. Primeiro que está gerando energia demais.
Quando está faltando energia, tem um apagão, porque não tem energia.
Está sobrecarregando o sistema e a gente está apagando bandeira vermelha.
Pois é. Estão gerando energia demais e vai ter um apagão. Então, essas coisas, as respostas para essas coisas, depois com mais tempo, porque senão eu vou desviar o assunto aqui, que o assunto aqui são os áudios, não é? Mas assim, como é que o presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vai criar uma nova moeda para contrapor ao dólar? Para contrapor ao dólar, porque o dólar é uma moeda de referência mundial, manda na economia do mundo inteiro, baliza a economia do mundo inteiro. Buscar as respostas para determinadas questionamentos como esses, né? E aí vem para a nossa pequena província chamada Maranhão, né? A nossa pequena, menor província ainda chamada São Luís do estado do Maranhão. E aí me assusta determinados posicionamentos. Alguém grava um áudio: olha, vai acontecer um ataque, vai ter confrontos, estão chamando gente, já reforço o PCC, o crime organizado, não sei quem mais lá, quem é o outro que contrapõe o PCC, tem outras facções, bonde dos 40, já pediram até reforço do Rio de Janeiro, já chegou uma van cheia de gente fortemente armados e vai ter confrontos em diversas partes da cidade, vamos fechar, é preciso fechar as universidades, é preciso fechar as escolas. Aí eu fico: meu Deus, hoje, com a inteligência artificial, e aí o cidadão, claro, não vai botar nem na rede social dele, porque se botar na rede social vai ter um IP, aí eles não vão botar nos grupos de WhatsApp, porque aí um escuta, aí vai passando para outro, outro vai passando para outro, daqui a pouco espalha o pânico para a população inteira, e aí resulta no fechamento de universidades, né? Fechamento de escolas. É um negócio assim difícil da gente conceber, né? Porque se trata de pessoas que são diretores de escolas, diretores de universidades, que ajudam a tomar decisões como essa. Ontem a gente circulava pelas ruas da cidade, não tinha música alta, não tinha gente bebendo, discutindo outros assuntos, não tinha engarrafamento, graças a Deus não tinha engarrafamento, não tinha uma série de movimentos, não tinha uma série de movimentos que costumeiramente acontecem na nossa cidade. Olha, os criminosos, aqueles que, entre aspas, que usam os grupos de WhatsApp, usam as redes sociais para espalhar pânico na população, deve estar hoje comemorando, aplaudindo, porque estão conseguindo o que eles querem, né? E o que a sociedade quer? O que eu acho, que eu acredito hoje, é que a nossa sociedade, infelizmente, ainda não está preparada para conviver com as redes sociais. E aí, eu não estou defendendo aqui restrição às redes sociais, sou totalmente contra qualquer restrição, porque acho que as redes sociais é a melhor forma que foi encontrada para que todos nós possamos nos manifestar, né? Todos nós temos que, hoje, a liberdade, nós dependíamos de uma rede de comunicação, de um veículo de comunicação nacional para poder nos informar. Não, hoje nós temos a liberdade de expressão, de interagir, de falar, de se expressar e tudo. O que nós precisamos evoluir e aprender é não acreditar em tudo que qualquer pessoa coloca nas redes sociais. É preciso ter pelo menos um pouco de referência e de credibilidade para poder entendermos aquilo que está sendo. Se deve ter a nossa atenção, deve ter a nossa confiança, a nossa credibilidade ou não. É isso que nós precisamos avançar. Mas nós tivemos aí, Jabo Pereira, a Universidade Federal do Maranhão?
Foi sim, Humberto. A UFMA, ela anunciou a suspensão das aulas em 5 unidades. A medida serve para os campos do Monte Castelo, Maracanã, Centro Histórico, São José de Ribamar e também a reitoria da instituição. Isso aqui é o IFMA. Agora, a Universidade Federal, a UFMA, ela anunciou ontem a suspensão das atividades acadêmicas nos campos de São Luís devido ao aumento dessa sensação de insegurança aí que está sendo passado nas últimas horas. A medida valeu para ontem e também para hoje. Já a Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, ela decidiu também suspender as aulas, mas no período noturno. As atividades administrativas serão mantidas em horário contínuo, ou seja, das 8 até às 14 horas, segundo nota divulgada pela própria instituição. Mas o fato é que as três maiores instituições aqui no estado do Maranhão suspenderam suas aulas. As duas universidades, a federal e a estadual, e também o Instituto Federal de Educação.
Agora vamos ouvir a versão do comando da Polícia Militar. A última entrevista concedida nesse sentido foi ao repórter
Bial Mendes.
Bial Mendes.
A entrevista do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, o coronel comandante-geral, o Wallace Amorim.
Vamos conferir.
Todo efetivo da Polícia Militar, de ver aqui o comandante, o subcomandante-geral, o coronel Marcelo, comandante CPM, o coronel Fábio, comandante CEPAN Sul, nós estamos aqui com o major Alexandre, que é comandante de batalhão, então todo o efetivo de policiais, oficiais, praça, estamos aqui para combater a criminalidade. Estamos vindo lá da área leste, pegando a Cidade Olímpica, São Cristóvão, aquela parte ali da Vila da Mata, existem várias barreiras, inclusive para apreensão de simulacro e arma branca, e agora aqui na área sul, o coronel Fábio e sua equipe conseguiu efetuar 4 prisões. Um mandado de prisão, que era por homicídio, tem um relacionado a tráfico de drogas, e os dois, inclusive um estava com a moto roubada e o outro com um porte ilegal de droga.
Pois é, o que se observa é que até agora são frangotes que não tiveram noção de limite na sua formação e que estão aí na rua tentando, gravando áudio, soltando coisas, praticando alguns atos violentos, nós tivemos assaltos violentos sendo registrados, e esse pessoal ganha força quando a sociedade se diminui, quando a sociedade se ajoelha, quando a sociedade se curva diante desses frangotes marginais que estão aí, que não tiveram formação, não tiveram criação, não tiveram noção de limite, não estudaram, não se prepararam para ir para o mercado de trabalho, que ficam dando um de autoridade num estado onde nós temos as forças de segurança pública preparadas para enfrentar esses pequenos criminosos que tem por aí, que não podem ganhar asa, não pode ganhar força, não pode mandar fechar universidade, não pode mandar fechar estabelecimentos comerciais. O que eles precisam é ser colocados atrás das grades e que trabalhem o dia e, se possível, a noite, até aprender como se deve conviver em sociedade. A Polícia Civil do Maranhão prendeu 3 suspeitos de envolvimento em uma série de assaltos à residência no município de Anapurus durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira. A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão contra integrantes de um grupo criminoso investigado por diversos crimes na região. Foi preso também suspeito de aplicar golpes em idosos na Baixada Maranhense.
Pois sim, Humberto. A Polícia Civil prendeu um homem apontado como um dos maiores estelionatários em atuação na região da Baixada Maranhense. Segundo as investigações, o suspeito, conhecido apenas como Zazaca, olha só, aplicava golpes de forma recorrente em vários municípios daquela região e também até na capital São Luís. As vítimas eram principalmente idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, que acabavam sofrendo prejuízos superiores até 200 mil reais, olha só. De acordo com a polícia, o homem usava transações bancárias, transferências eletrônicas e também contratos de empréstimos feitos em nome de terceiros, tudo isso para obter vantagens financeiras de forma ilegal. Além disso, ele também ameaçava as vítimas e inclusive teria chegado a afirmar que a polícia nunca iria prendê-lo. Esse é audacioso.
Pois é, mais um. A Polícia Civil investiga a morte da vereadora Fernanda Oliveira da Silva, que é conhecido como Maroca, Fernanda Maroca. Ela é do PP, tinha apenas 30 anos de idade, ela é vereadora da cidade de Lago Verde, que fica a 287 quilômetros aqui da capital,
na região de Bacabal.
Pois é, a polícia está investigando a causa da morte da vereadora, porque ela foi encontrada morta por familiares que acionaram a Polícia Militar do estado do Maranhão quando encontraram dentro da sua residência. Além de mostrar sua atuação política, Fernanda Maroc compartilhava a sua rotina como digital influencer e fazia divulgação de produtos em suas redes sociais. Então tá aí esse mistério que precisa ser revelado. Nós vamos ao rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto do Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conheci o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Obrigado a todos vocês no interior do Maranhão acompanhando aqui pela sua emissora de rádio da sua cidade esse programa. E você pode participar também. Você quer acompanhar através do YouTube o programa inteiro, no horário mais conveniente para você? É só ir no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, que lá tem o programa na íntegra para você assistir, também poder acompanhar aí as reportagens, as entrevistas, as participações dos nossos repórteres. Olha, ainda falando sobre o assunto que nós estávamos comentando aqui no bloco anterior, escute e veja, você que também está na televisão, a fala do parlamentar Carlos Lula na tribuna da Assembleia Legislativa.
Eu achei que não diria mais isso, mas disse até para minha filha: fique em casa, filha, não saia, São Luís não está um lugar seguro, não vai ter baladinha sexta-feira à noite. E eu repito isso para a sociedade: fiquem em casa, São Luís não é um local seguro. E não adianta postar fotozinha de policial, porque a própria polícia sabe que isso não vai resolver o problema.
Teria alguém interesse em provocar o caos em São Luís e no estado do Maranhão? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Comente aqui no nosso chat, né, para você comentar. Teria algum envolvimento de alguma autoridade ou de alguém que tivesse interesse de mostrar que existe um caos? Ontem o deputado federal Márcio Gerri...
Vou tentar, Alberto, rapidamente, que esses áudios que estão sendo proliferados são justamente na semana, uma semana após esses acontecimentos políticos, de vazamento de áudios de parlamentares, enfim, de uma série de questões truculentas no mundo da política. Aí é que levanta exatamente essas suspeitas, essas indagações. Será que teria alguma ligação? E se tiver, será que a justiça teria capacidade de puni-los no rigor da lei? Porque se realmente for comprovado isso, não pode ficar impune. Entendeu? Não pode de jeito nenhum, porque isso aí está conseguindo deixar a população constrangida. Isso é fato. Olha, as escolas de nível fundamental, nível médio, universidades, enfim, todos os segmentos daqui da Grande São Luís, na verdade a maioria dos segmentos públicos, estão em pânico. A informação que eu tenho é que até o Corpo de Bombeiros entrou na onda. Pois é.
Então,
se
curioso.
O Corpo de Bombeiros entra na onda, entendeu? Imagina os outros segmentos que são mais fragilizados. Porque o Corpo de Bombeiros, primeiro, que é o segmento militar. Acredita-se que as pessoas que estão lá estão preparadas não somente para apagar incêndio, mas sim para resolver situações de segurança, podemos dizer de forma indireta. Não é aquele policia, não é aquele profissional que vai para o embate com bandido, mas se imagina que pelo menos tenha esse tipo de preparação. Mas o que se sabe é que até o Corpo de Bombeiros entrou nessa onda. Então alguém tem que pagar a conta. Se a conta está feita, alguém tem que pagar, alguém tem que ser punido.
Eu acho que as autoridades deveriam, nesse momento, se unirem para dizer assim: olha, nós precisamos manter a tranquilidade, a responsabilidade de todos nós. Nós fomos eleitos, nós somos representantes da população. Então, nós temos que passar, primeiro, colocar as forças de segurança pública realmente para dar uma resposta enérgica para esses frangotes, filhotes de criminosos que estão aí gravando áudio e colocando nas redes sociais. É a primeira coisa, o primeiro gesto que deve ser feito concreto. realmente colocar a polícia na rua, mostrar quem manda no Maranhão, mostrar quem que vai manter a ordem e a segurança da população do Maranhão. Isso precisa ser feito, né? Se não tivermos essas forças suficientes, vamos pedir apoio das forças de segurança nacional, né? Olha, chama aí as forças de segurança nacional e vamos mostrar para quem é quem manda no estado do Maranhão. É isso que deve, é o gesto que nós esperamos das nossas autoridades, dos nossos governantes, dos nossos parlamentares, dos nossos representantes na política. E não simplesmente aparecer para pregar lockdown. Defender e até lockdown.
As próprias autoridades, Roberto, é que essas investigações comecem pelas próprias autoridades. Por que a autoridade não pode ser investigada? Entendeu? Por que ele não pode aparecer também na lista de investigados? Tem que aparecer todo mundo, qualquer indício que possa vir a determinada situação, pode ser investigado sim. Agora, se não tiver nada a comprovar, por que vai temer? Vai investigar todo mundo, qualquer pessoa pode ser investigado. Aí vai depender da conclusão das investigações, saber se é culpado, entendeu? Ou se é inocente. Mas tem que haver essa fiscalização para todos da sociedade, repito. Se tiver alguma ligação, tem que ser punido no rigor da lei.
Pois é. Vamos chamar o repórter Jonas Mendes, que está nas ruas. Como é que está a movimentação na região metropolitana de São Luís, Jonas Mendes? Tem lockdown em São Luís?
Olá, bom dia, companheiros. Nesse momento, está normal a movimentação aqui na capital maranhense. Só destacando logo, o tempo você já observa aí que é ensolarado na manhã desta sexta-feira aqui na nossa capital maranhense, e um trânsito bastante lento apresenta agora a Avenida dos Portugueses, aqui em frente ao prédio da Universidade Federal do Maranhão, na verdade o complexo aqui universitário, onde funciona também aqui o prédio do ICRIM e do Instituto Médico Legal de São Luís. Então o trânsito é lento na Avenida dos Portugueses, sentido centro-bairro. A PRF divulgou agora, logo cedo, para a imprensa, a apreensão de 140 quilos de maconha em um caminhão guincho próximo à cidade de Santa Quitéria, aqui no estado do Maranhão. Movimentação no ICRIM, Instituto Médico Legal de São Luís, a gente levantando e falando aqui com o pessoal da permanência, tanto do ICRIM como do Instituto Médico Legal. Tivemos aqui a entrada do corpo de uma vítima de arma de fogo procedente lá do Socorrão. Pessoas que já estavam certamente sendo observadas, recebendo atendimento. E também o corpo de uma vítima, outra, de arma de fogo procedente do Parque Vitória. Nós tivemos aí um episódio que já foi divulgado aí em alguns veículos de comunicação. Durante a noite, se aproximando da madrugada, no bairro da Vila Palmeira, mas que felizmente não registrou ou não resultou em morte. Apenas uma pessoa que ficou ferida e foi encaminhada para o Socorrão. Quanto à movimentação na área cultural, durante o fim de semana, destaca-se aqui, já está confirmada aqui pela diretoria das escolas de samba da Turma do Quinto, Império Serrano, que fica aqui no Monte Castelo, Turma do Quinto é Madre Deus, e Favela, no bairro de Sacavém. A continuidade da escolha do samba visando ao carnaval de 2026. E destaca-se para este fim de semana, na área esportiva, a final da Série B do Campeonato Maranhense 2025. Acontece amanhã, sábado, a partir das 15h30, no estádio Nhozinho Santos. A final é entre o Luminense, de Passo do Lumiar, e o ITZ, lá da cidade de Imperatriz. E aí a gente deixa aqui o convite para você que está nos acompanhando neste momento, para nos acompanhar amanhã, a partir das 15 horas, abertura da pré-jornada, através da Rádio FM Alô Maranhão, certamente através também aqui da Rádio Central de Notícias e outras emissoras parceiras, para conferir toda essa movimentação do futebol maranhense, que é destaque amanhã. Ok, companheiros? Um bom fim de semana para nós. Bom dia.
Ok, obrigado então, Jonas Mendes, pela sua participação, mostrando que a cidade continua se movimentando normalmente, naturalmente, tem até engarrafamento na região lá da Avenida dos Portugueses, né? Já vou pegar aquela. A Avenida dos Portugueses, que dá acesso ali à região do Bacanga, é uma das regiões mais populosas do Maranhão.
Inclusive é uma das saídas de São Luís, quem vai para Baixada Maranhense, lá na frente, lá entra ali também pela BR-135, viu? Uhum. Então é uma das principais saídas de São Luís. Tanto via BR-135 para dar a volta e sair do outro lado, quem vai sentido Bacabeira, como quem vai para a região da Baixada Maranhense até para o estado vizinho do Pará.
Ok. Vamos mudar de assunto, vamos trazer aqui as informações de que a Junta Comercial do Maranhão divulga dados positivos para quem investe no Maranhão. Stephanie Souza.
Grande parte da economia maranhense é movimentada pelo comércio, um setor que segue em expansão. No último dia do comerciário, a Junta Comercial do Maranhão, a JUCEMA, apresentou dados que confirmam esse crescimento. Somente em 2025 foram abertas mais de 19 mil novas empresas em todo o estado.
O crescimento de empresas no ano de 2025 tem sido 14% a mais do que no mesmo período do ano passado, que é um dado recorde no número de empresas registradas.
A maior parte das novas empresas foi registrada em São Luís, com cerca de 4.400 empreendimentos. Em seguida, aparecem os municípios de Imperatriz, São José de Ribamar, Timon e Balsas. Entre as atividades mais comuns estão lojas de roupas e acessórios, representações comerciais, mercadinhos e lojas de variedades, distribuidoras de bebidas, além de comércios de cosméticos e materiais de construção. O setor de comércio concentra 224 mil empresas ativas em todo o estado, representando 48% dos 466 mil negócios formais registrados.
Mais de 48% do painel traz empresas voltadas, empresas ativas para o comércio. Então isso é um dado muito importante, muito relevante para o FEComércio, uma vez que essas empresas elas estão se formalizando mais e a partir disso elas vão começar a ter mais acesso a crédito, a mais novas oportunidades para estar aumentando aí o seu engajamento e principalmente os seus lucros, né? A gente também não pode deixar de mencionar que o setor de serviço também vem despontando muito, aliado ao setor de comércio.
Com o aumento no número de empreendimentos, cresce também a geração de empregos e oportunidades em todo o estado.
Houve um aumento aí das vagas de empregos formais, há mais de 1.300 novos postos de trabalho criados apenas no comércio nesse último dado do CAGED de agosto. Então os dados são muito favoráveis para a gente poder fazer esse panorama e também deixar claro que a gente está aqui defendendo, né, os interesses desses empresários e muito feliz com esses dados que trazem muito otimismo.
Os dados também mostram a predominância das micro e pequenas empresas, que representam 91% do total de empreendimentos comerciais no Maranhão. Segundo o presidente da JUCEMA, os investimentos em programas sociais e de incentivo ao empreendedorismo têm contribuído para o aumento no número de microempreendedores no estado.
Isso se deve muito às ações que o governo tem empreendido. São ações como incentivos fiscais, programa Juro Zero e esses investimentos que o governo faz nas festas populares. Todo esse conjunto de ações faz com que nós tenhamos esse resultado positivo, alinhado também à desburocratização da junta comercial.
É isso, a utilização, Jalber Pereira, de ferramentas hoje digitais, né, que são disponibilizadas antigamente para se registrar uma empresa. A gente passava meses e meses tentando registrar, porque era uma burocracia enorme. Você tinha que se dirigir à Junta Comercial do Maranhão, apresentar uma série de documentos e nos órgãos públicos, né, você geralmente, ou nos órgãos privados também, às vezes tem aquela coisa, você nunca leva a documentação completa, sempre fica faltando alguma coisa. E aí você tem que retornar, a providenciar aquele documento que faltou, voltar para lá para poder ser analisado por uma junta e tal. Hoje você faz isso com muita praticidade, entra no portal, já estão lá a exigência de todos os documentos, você já anexa a documentação necessária, já é feita a análise, a aprovação é imediata, então é um dos fatores. Há o outro fator que nós temos, que é bastante positivo, que todo mundo já conhece há décadas, é que nós temos realmente um amplo espaço, uma expansão muito grande, territorial, de riquezas naturais, de tudo, para poder oferecer para o investidor, que diz assim, olha, aqui eu tenho espaço para me instalar, aqui eu tenho a tranquilidade, aí tem a questão jurídica, preciso que passe um pouco mais de segurança política nesse momento, né? Porque está tendo tanta especulação na área política, eu tenho medo disso também atingir ou prejudicar alguns, porque nós temos uma abertura de mercado muito grande. O Maranhão foi apresentado fora do país com as suas grandes potencialidades, né, como local seguro para se investir. Foi apresentado também para os investidores brasileiros, os grandes empresários brasileiros que estão fora de toda essa onda de especulação de política partidária, estão instalando as suas empresas. Você anda para essa região aqui do Maracanã, esse acesso ao Porto do Itaqui, a quantidade de empresas, e são grandes empresas que estão investindo aqui no estado do Maranhão, gerando emprego e gerando renda. Então as coisas estão funcionando, há uma abertura de mercado, há uma abertura para o turismo, né, para se explorar o turismo no Maranhão, porque nós temos uma potencialidade enorme, muita coisa que precisa ainda ser explorada em diversas cidades, agora que nós estamos explorando melhor Barreirinhas, ali Carolina, algumas cidades, mas nós temos potencial turístico em diversas outras regiões do Maranhão. Aí vem a abertura de estradas, acesso às praias, uma série de fatores que pode contribuir melhor para a economia. Vem também investimento na agricultura. Nós temos as informações ainda de bastidores, precisa que essas informações se tornem oficiais, das patrulhas mecanizadas que serão disponibilizadas com também assessoria técnica para fazer o nosso estado produzir mais alimentos, principalmente voltado para a agricultura familiar. Nós vamos ter uma feira nordestina de dimensão para o Nordeste. A feira de agricultura familiar aqui do estado do Maranhão já está nas próximas, não estou sabendo exatamente qual é o dia.
Dia 18, salvo engano.
Já está bem próximo já a realização dessa feira. Grandes eventos chamando a atenção também do Maranhão. E é isso que nós temos que todo mundo se unir e acreditar. Acabar, deixar de dar espaço. Às vezes as pessoas até reclamam aqui, mas Humberto, está acontecendo isso, por que que você não coloca no programa? A primeira coisa que eu analiso e que eu pergunto é assim, qual é a pauta? Estão defendendo o quê? Né? Qual é o resultado do dia seguinte se eu discutir esse assunto, né? Se a gente dar espaço para discutir as coisas, e muitas das coisas que são colocadas não merecem a atenção nem dos veículos de comunicação e nem da sociedade. Infelizmente, não posso apelar para a audiência simplesmente botando qualquer tipo de coisa no conteúdo que vocês acreditaram na gente. Vamos a um rápido intervalo. A gente volta já com outras informações importantes.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual dos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A nossa ouvinte sempre atenciosa, Maria Lopes, diz assim: governador Brandão, mostre para essas pessoas quem manda no estado é o senhor. Bota quente nessa turma, governador. Maria Lopes. Atenção, Francisco. Nosso abraço também ao nosso amigo Carlos Roger, ainda fazendo seus exames, um tratamento de saúde, fazendo falta, claro, a sua participação, trazendo as informações. Tem muitas fontes ligadas à área de segurança pública e outras áreas também aqui no nosso programa. Está fazendo falta, mas breve vai estar aqui de volta com as informações e também com o programa Ronda Central, que atualiza através das emissoras de rádios parceiras de todas as regiões do Maranhão sobre os acontecimentos na área policial. Mais tarde tem também, você pode acompanhar através da sua emissora preferida e através da Rádio Central de Notícias. Quase não temos divulgado nossa rádio, né, Jovem? Verdade. Temos que divulgar mais nossa rádio. Rádio Central de Notícias Brasil. Você vai lá no Google, procura Rádio Central de Notícias Brasil e pode acessar diretamente para acompanhar também online o Jalber Pereira, a Tereza Cristina, o Carlos Roger, os demais programas aqui. Vamos logo chamar quem está ao vivo, vamos trazer primeiro um resumo de como foi a Assembleia Legislativa ontem.
O primeiro parlamentar a usar a tribuna na sessão desta quinta-feira foi o deputado Fred Maia. Ele repercutiu ações do governo do estado na área da educação, que fortalecem a presença da UEMA na região do Médio Mearim.
Uma obra de grande relevância que fazia anos que Pedreiras sonhava com a questão da reforma do antigo prédio do CAIC para se transformar na UEMA verdadeiramente com estrutura, o qual eu acho que o povo de Pedreiras merece e que vai ter essa estrutura.
O deputado Rodrigo Lago fez críticas à segurança pública. O mesmo tema foi abordado pelos deputados Carlos Lula, Júlio Mendonça e Fernando Braide. Já a deputada Ana do Gás se posicionou em defesa do governo do estado e apontou várias ações realizadas. O deputado Cláudio Cunha repercutiu a melhoria dos acessos às praias do litoral ocidental maranhense.
E Cedral foi entregue. Acesso a uma praia que ali vai fomentar turismo, ali vai fazer com que aquela região possa também se autodesenvolver. As belezas naturais são exuberantes ali no litoral ocidental. Precisa de infraestrutura. E hoje nós temos um governador que se preocupa com isto. Ontem eu anunciei em Apicuaçu que a gente fez uma indicação para chegar a MA até a linda praia de Croinha e logo após a gente buscar a infraestrutura de pavimentação asfáltica para esta região.
O deputado Wellington do Curso tratou do encontro de aprovados no concurso da PM com a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale.
Isso. Resumo do que aconteceu no Parlamento Estadual ontem quinta-feira. Já ouvi pedido de muitas rádios aqui para a gente mandar o alô, mas vamos direto a Brasília. Primeiro repórter Adilson Souza. Adilson Souza, está um pouquinho escuro aí onde você está. Acho que você está contra a luz.
Não,
o cenário
está
bonito
aqui,
aí, clareou, melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Adilson Souza, você que continua acompanhando aí, o presidente Lula continua na Malásia, né? Eu acho que ainda continua. Há possibilidade concreta do encontro dele com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump?
Sim, Humberto, bom dia a todos. Há uma grande articulação, tanto do governo brasileiro como do governo americano. Todas as tratativas foram já preparadas para que esse encontro aconteça agora no final de semana, onde Lula participará de mais uma reunião de cúpula de países da Ásia. O encontro está totalmente programado para ser tratado sobre o tarifaço. O presidente Lula disse que quer explicar direitinho para o Trump que os Estados Unidos nunca teve déficit com a balança econômica internacional relacionada ao Brasil. Então, sim, é muito superávit e que ele vai explicar esses números. Mas também foi perguntado para ele numa entrevista rápida, ele disse que não está proibido de falar nenhum outro tipo de assunto, inclusive sobre a Venezuela. Ele vai explicar e dizer que cada país tem sua constituição e ninguém tem o direito de fazer o que quer porque pretende ajudar ou fazer alguma coisa. Tem que respeitar a constituição de cada país. Isso relacionado ao ataque que houve recentemente nas águas marítimas ali, águas internacionais, na verdade, não estava nem nos Estados Unidos, nem na Venezuela, um barco de pescador com 6 integrantes foram brutalmente atacados, né, mortos por uma aeronave americana que entendeu que era um barco que realizava tráfico de drogas. Na verdade, o combate ao tráfico de drogas está sendo a bandeira número um do Trump contra a Venezuela, mas também contra o presidente daquele país, o Maduro. Então, ele está preocupado com isso e terminou causando esse transtorno. Uma grande repercussão negativa surgiu aqui também no Brasil. Só para abrir um parênteses, o Flávio Bolsonaro, que é senador, disse na sua rede social, disse: ô Trump, manda um desses aviões para cá para destruir alguns traficantes que estão aqui nos Estados Unidos, nas águas de Copacabana. Isso pegou muito mal para o bolsonarismo, para o Eduardo Bolsonaro, que é senador da República, a favor desse tipo de política, interferência de violência. Mas, Humberto, já voltou da Malásia, o presidente Lula vai sim conversar com o Trump e tem grandes expectativa para que possa chegar a um bom denominador e com certeza haver essa volta de aproximação que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos. Outra informação que nós temos é do STF, viu, Humberto? Aqui o Fux, que foi confirmado já aceito pelo presidente do STF, o Fachin, aceitou que o Fux fosse da primeira turma para a segunda turma. Lá ele já poderá se juntar ao Nunes Marques e também o Eliane Mendonça, dois ministros foram indicados por Bolsonaro. Segundo ele, esses 3 votos na segunda turma poderá sim muito ajudar em alguns votos contra o governo. Essa é a expectativa da oposição, são as notícias das redes sociais e também de algumas fontes do STF. Mas uma das expectativas é que o Fux levasse o processo do TSE, que pede a inelegibilidade do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que, como já havia sido aberto esse processo da primeira turma, o regimento não permite.
Estamos apresentando Central Manhã.
Eu também estou conectada nesse grande programa do governo do Maranhão. O tablet é uma importante ferramenta para auxiliar nos estudos e deve ser utilizada para o bem. São mais de 250 mil tablets que já estão sendo entregues aos alunos da rede estadual de ensino. E 30 mil professores estão recebendo Chromebooks para auxiliar em suas aulas. Tudo certo, turma?
Tudo bem,
governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Adilson, eu tive muitas postagens das redes sociais, como falamos mais cedo. Hoje em dia a rede social é o ponto de interrogação. Praticamente a maioria das coisas que se vê não são confiáveis. Tem muita gente falando de que essa transferência do Fux da primeira turma para a segunda poderia beneficiar algumas pessoas que estão julgadas e até condenadas pela primeira turma. Por exemplo, esse processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia passar por revisão na segunda turma, mesmo ele condenado na primeira, e que isso poderia garantir a liberdade do mesmo e também a inelegibilidade nas próximas eleições. É fato ou fake esse tipo de informação, Adilson?
Caracteriza-se fake, viu? Porque já está confirmado que no regimento do Supremo Tribunal Federal, os processos que já foram abertos da primeira turma não podem chegar a passar para a segunda turma nem como revisão. Tem que ser concluído lá naquela primeira turma. Aí sim, se for o caso de precisar ir para o plenário, é que vai. Mas geralmente lá é em caráter conclusivo. Porém, tem que entender isso. Há um interesse, há simpatias, e pessoas começam a cogitar esse tipo de interpretação. Mas o que a gente obteve de informação é de que ele não levará esse esse processo, porque já foi aberto. Agora, se ainda não tivesse iniciado o processo de votação, ele, como um do relator desse processo, ele poderia sim levar o processo para a segunda turma. E ainda falando do STF, o líder Bert Faresca, deputado federal do PT de São Paulo, disse que vai recorrer e judicializar a questão lá do Eduardo Bolsonaro, que foi liberado, né, mais uma prerrogativa da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Eles entenderam que ele não pode ser cassado, nenhum deputado quer que os outros sejam cassados, quer que eles completem o seu mandato, e o Eduardo Bolsonaro vai estar agora sobre a tutela da PGR. Segundo o líder Bert Faresca, se o plenário que vai ser agora a próxima votação que, de recurso do PT para lá, no plenário da Câmara dos Deputados, se o plenário insistir que o Eduardo Bolsonaro não tem nenhuma culpa, não precisa ser cassado, a PGR é que vai decidir isso e encaminhar para o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Brazão é um dos envolvidos na morte da Marielle e os deputados não aceitaram caçar ele, mesmo sabendo, mesmo confirmado pela Justiça, que ele estava envolvido nesse assassinato. E aí somente a PGR confirmando de que faltas em trabalho, ela é inconstitucional, ela não tem nenhuma condição de provar que uma pessoa deve manter-se no trabalho se está faltando. No caso do Eduardo Bolsonaro, já faltou mais de 70% das sessões, que é uma das justificativas da base do PT, do governo, que pede a cassação do deputado, já que ele não aceita por uma questão de outros processos, vai ser o caso das faltas do Eduardo Bolsonaro. E a última é a questão ainda da fake news, viu, Humberto?
Ô Adilson, aqui só um parênteses aqui rapidinho. Eu acredito que agora com essa questão no processo que foi arquivado contra o deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, isso vai abrir um precedente, Humberto, muito grande, para mais deputados faltarem. Olha só, o cara tem 70% de faltas. Mesmo assim, o processo de cassação contra ele foi arquivado. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão bom e tão fácil ser deputado federal no Brasil. A próxima vez eu vou me candidatar a deputado federal, depois que eu me eleger, eu vou embora para outro país, vou só pegar o dinheiro, vou recolher o dinheiro das pessoas e vou embora para lá e ficar no bem bom. Rapaz, esse Brasil, viu, precisa realmente nascer de novo. Porque como é que o parlamentar, que foi eleito para representar o povo, aí ele vai embora para os Estados Unidos e tem 70% de faltas. Aí ele participa online, ele não dá as caras lá no serviço. Daqui a pouco eu vou ficar em casa. Vou dizer, Humberto, só manda meu salário lá para minha conta, que eu fico em casa de boa aqui assistindo. Rapaz, esse Brasil mesmo virou uma brincadeira, viu, Adilson?
São as leis do Congresso, que são eles mesmos que criam para se beneficiar. Só para colaborar com o Humberto na questão da fake news, realmente, Humberto, é preciso que a população faça as averiguações, e tem lá no Google, pergunta se é fake, se é não, se é verdade ou não é. O governador de Caiado, de Minas Gerais, aqui está repercutindo muito mal uma notícia que ele é um presidenciado para as próximas eleições, dizendo que a ANEEL aumentou, o governo federal aumentou o preço das energias no país inteiro, e lá da energia, e lá no Goiás está sendo uma crítica muito grande, porque ele autorizou um aumento de 20% na bandeira vermelha para os consumidores de energia de lá. E ele foi para a internet dizer que a culpa é do governo federal, porque a ANEEL autorizou. E aí já veio a desmentir a própria ANEEL e outras, e o Nubugo, né? A ANEEL não é uma autarquia do governo federal, e sim um grupo de empresários que representam essa entidade, aprovada pelo Senado Federal apenas, e eles definem como é o processo de cobrança da energia no país inteiro. E a ANEEL não tem nada a ver com o governo federal, simplesmente o governo do Goiás vendeu a estatal, como tinha aí a SEMAR, vendeu a estatal do Goiás, e agora está em déficit, então precisa cobrar dos consumidores. E agora tem essa fake news aqui na região do estado do Goiás de que o Lula é o culpado pelo aumento de energia. Na verdade, é a própria ANEEL, e justamente com o déficit do governo do estado. Essas são nossas informações. Desejar uma boa sexta-feira a todos. Até segunda-feira. De Brasília, Adilson Souza.
Adilson, só especulando mais um pouquinho com você, que você falou aí da sucessão. De possíveis candidatos à sucessão, há uma interrogação, há um questionamento, ainda uma certa insegurança, principalmente no meio da direita, em relação a essa, que ainda é especulação, acho que não teve nada oficial, da possível desistência de candidatura do prefeito de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele teria conversado com o Valdemar da Costa Neto, de que talvez a sua pretensão seria mesmo concorrer à reeleição para o governo de São Paulo. E é um dos nomes mais cotados da direita hoje para disputar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do ano que vem. O que, que se tem de concreto a respeito dessa informação?
Olha, Humberto, o que tem de informação por aqui é que realmente o PL está agora com uma decisão diferente. Eles querem mesmo fazer maioria na Câmara dos Deputados mais uma vez e fazer maioria no Senado. Essa é a grande briga, porque eles estão muito rigorosos contra o STF, eles chamam da ditadura da toga, e eles entendem que é no Congresso que define isso. A briga pela presidência da República ficou mesmo dividida entre o Ratinho Júnior, governador do Paraná, e o Tarcísio Freitas. Só que, conforme as pesquisas, já enfraqueceu um pouco esse entendimento. O Tarcísio Freitas, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, ele está realmente quase batendo o martelo. Já falou em alguma entrevista que ele prefere ser mesmo candidato à reeleição, mas o que vai definir mesmo é o partido. Porém, há uma grande especulação de apoiadores, do centro-direita, de empresários, da própria Faria Lima e também alguns coordenados de partidos aliados que precisam de um nome forte. Mas até agora, nenhum deles consegue bater nas pesquisas até o momento do presidente Lula. Então, ficaria para eles, a válvula de escape seria a maioria no Congresso, Senado, Câmara dos Deputados, e aí sim eles teriam força para tentar colocar em prática alguns projetos, principalmente contra a ditadura da toga. Essa é a informação que a gente tem por último aqui, mas que continuam os dois nomes, Ratinho Júnior e Tarcísio de Freitas. O Caiado está com 3% ou 4%, ele sempre lança o nome dele, mas depois não se sabe o que vai acontecer. Só falando de Ratinho Júnior, foi divulgado ontem que o próprio Ratinho, que é pai do governador de São Paulo, disse que se continuar desse jeito, ele já está pronto para ir morar no Paraguai, ele já tem até cidadania de outros países. É meio complicado essas fofocas, mas a gente precisa também investigar. Essa é a nossa participação. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Só lembrando, né, que mesmo que o candidato, o pré-candidato, esteja hoje com 3%, mas no momento em que ele for definido como candidato de direita, tem aí uma grande força política e o sentimento de união na direita e na extrema direita é muito forte. Então qualquer candidato que se colocar com certeza será bastante competitivo nas eleições do próximo ano. Isso a gente não pode negar.
É, só confirmando aqui, o Ratinho é pai do governador do Paraná, não de São Paulo. São Paulo é o Tarcísio de Freitas.
E
do Paraná, que é o Ratinho Júnior.
Eu fui advertido também aqui que eu troquei Indonésia por Malásia, né? Agora a próxima agenda que é na Malásia, né?
No mesmo continente, tudo é Ásia.
Pois é. O tempo acabou, Jalber Pereira. Ainda tinha que ia destacar aqui a Daniela Bandeira. A GEP fortalece a pecuária familiar aqui no estado do Maranhão. Mas vamos pelo menos um dia obedecer aqui a nossa rede, né? Despedir desejando um bom final de semana com muita tranquilidade e que não estejam comércio com portas fechadas. Que a movimentação seja normal durante o final de semana e que as forças de segurança nos dê proteção durante esse período. E voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu também estou conectada nesse grande programa do governo do Maranhão. O tablet é uma importante ferramenta para auxiliar nos estudos e deve ser utilizada para o bem. São mais de 250 mil tablets que já estão sendo entregues aos alunos da rede estadual de ensino. E 30 mil professores estão recebendo Chromebooks para auxiliar em suas aulas. Tudo certo, turma?
Tudo certo!
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.